Podcast Unesp.
A trajetória recente da agricultura brasileira é resultado de uma combinação de uma série de fatores. O cenário para isto é um país com abundância de recursos naturais, com extensas áreas agricultáveis e disponibilidade de água, calor e luz, elementos fundamentais para a vida e a produção nos campos. Porém, como já abordamos por várias vezes aqui no Pode Irrigar, existem inúmeros desafios pelo caminho. Dentre os principais, os impactos das mudanças climáticas que afetam as plantações em todas as regiões do Brasil. Nesse contexto, o uso adequado da água é fundamental. Quando a irrigação não é realizada de maneira correta, todos os métodos de irrigação podem gerar impactos no meio ambiente, na produção e no bolso do produtor. Fernando Brás Tangerino, professor e engenheiro agrônomo do campus da Unesp em Ilha Solteira, esclarece o que é o processo do grande salto dentro da agricultura irrigada.
São quatro passos dentro da agropecuária irrigada, desde vencer o desafio de entender que os investimentos em sistemas de irrigação trazem a segurança hídrica e a sustentabilidade na produção de alimentos. Depois, a ponte, que é estabelecer os coeficientes, reconhecer as condições edafoclimáticas, as necessidades das culturas, o sistema tarifário e a relação investimento versus custeio ou CAPEX versus OPEX, definir o sistema de irrigação e até a entrega técnica. Depois, vamos ao grande salto e, finalmente, a euforia. Hoje, vamos falar sobre o grande salto. O grande salto nada mais é do que a compreensão dos fatores envolvidos ao consumo de água pelas plantas e a aplicação de água. Para isso, os mesmos elementos técnicos que foram utilizados para definir uma condição que é a capacidade do seu sistema, passam a ser utilizados agora, dia a dia, para definir quando e quanto irrigar. A CAD, a capacidade de água disponível, vai ser dividida em reserva e água a consumir. Porque, a exemplo do cheque especial, devemos ter, mas não usá-lo. Porque, se usá-lo, vamos ser punidos com juros. Da mesma forma, tendo água no solo, mas entrando na reserva, que deve ser adequadamente definida em função da característica da cultura a ser irrigada, se eu entrar na reserva, a energia necessária para retirar essa água do solo será maior e vai faltar para fazer a produtividade. Portanto, a produtividade máxima é alcançada entre o armazenamento crítico e a capacidade de campo, ou 100% da CAD. Irrigar mais do que a CAD é desperdício. Mais que 100% de água no solo, somente com chuva. Entender a estrutura tarifária formada de demanda, tarifa normal, tarifa de pico ou ponta e tarifa diferenciada é fundamental. Mas também ter estimativas precisas de evapotranspiração com uma estação meteorológica bem instalada, adequadamente instalada, com grama, com uma área de bordadura, com equipamentos, sensores adequados e estimando a evapotranspiração de referência por Pini Mamonti, hoje em dia é relativamente fácil. Basta uma decisão. Este valor diário da evapotranspiração de referência deve ser multiplicado por um coeficiente de cultura. O resultado disso é a evapotranspiração da cultura, ou seja, quanto se transferiu de água para a atmosfera. Quanto maior a evapotranspiração, maior a produtividade. E a escolha de coeficientes de cultura, com adequada adequação dos valores crescentes até o florescimento e depois a curva de descida e o tempo de permanência no KC máximo, é fundamental esse entendimento. Portanto, o manejo da irrigação, colocar a água no momento, na quantidade certa, ao menor valor possível por quilowatt-hora, é estratégico e resulta na euforia da maior rentabilidade. Decisões definem destinos. Usar a água com sabedoria exige capacitação constante e decisão bem alicerçada. E com isso, garantimos a sustentabilidade da produção de alimentos. Fica a dica.
Outras informações sobre irrigação e agroclimatologia podem ser obtidas no canal da Unesp clima.face.unesp.br. Renato Coelho para o Pode Irrigar Unesp.
Podcast Unesp.